Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a repercussão e o balanço do 7º Fórum Sul Brasileiro do Biogás, realizado em Bento Gonçalves na primeira quinzena de abril. A pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, Suelen Paese, analisou os principais pontos abordados, os aprendizados e o anúncio feito que pode resultar na implantação da primeira usina de biogás em Caxias do Sul. Confira!
Eu falo da professora pesquisadora Suelen Paese, já vou trazê-la para a conversa aqui. Prof, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia também para os teus ouvintes. Uma alegria falar de energias renováveis, biogás.
Que bom, aliás, evento importante, né? Ele já é tradicional, não é a primeira vez que acontece, já está na 7ª edição do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Essa vez a sede deste encontro foi em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e são esses três estados do Sul em especial que são muito fortes nessa questão do biogás, do biometano, mas não só eles, eles têm trazido algumas novidades, até porque a matriz produtiva dessas regiões aqui propiciam muito a possibilidade do biogás e do biometano. E nessa atividade que aconteceu de 8 a 10, né, agora de abril, em Bento Gonçalves, teve tanta coisa bacana, feira, né, encontro, máquinas e equipamentos, cases, visitas técnicas. E lá na abertura, professora, em que eu tive o prazer de estar também presente acompanhando, o próprio reitor da Universidade de Caxias do Sul, Gelson Reck, anunciou, né, a instalação de uma usina de biogás e biometano no campus de Caxias do Sul. Já tinha uma construção junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Não sei se tu tens condições já de nos trazer algumas novidades nesse sentido e outras que surgiram a partir do encontro.
Sim, Beverly, nós estamos muito felizes com o desenvolvimento do fórum. Foram 761 inscritos. Nós tivemos 22 estados representados no nosso evento sul-brasileiro, 16 países, nós tivemos 54 patrocinadores, empresas patrocinadoras, 26 instituições apoiadoras, 4 visitas técnicas, e lá no evento foi maravilhoso, porque a gente conseguiu mostrar os produtos que estão sendo gerados, né, para a cadeia do biogás, muita inovação, muita discussão sobre conceituação, né, para as pessoas que estão aportando agora a cadeia, né, e muitos players puderam se conversar, puderam fazer network para poder desenvolver o sistema. Fizemos muitas avaliações, fizemos discussões a respeito dos elementos, dos gargalos que acontecem no evento. Nós podemos, Beverly, comparar o Brasil com os outros países, o que nos deixou imensamente felizes. Nós tivemos um representante da Organização Mundial da Digestão Anaeróbia, o Fábio, que veio de Portugal para nos fazer uma avaliação. Ele nos contou que na Europa nós temos 1.500 plantas, e no Brasil, a gente tem em torno de 1.400, só no Brasil, mostrando o potencial que o Brasil é na produção de energias renováveis, especialmente na área de biogás. Então, nós tivemos muitas coisas positivas, nós fomos visitar áreas importantes do biogás no Rio Grande do Sul, né? A gente conheceu a CRVR, que é uma usina de biogás no Brasil, no Rio Grande do Sul, que produz 66 mil metros cúbicos de metano por dia. O governo do estado, também paralelo, nos mostrou ações importantes para o biogás, onde, por exemplo, foi liberado uma licença de operação para o Rio Grande do Sul gerar biometano. Então, foram grandes elementos que são importantes para nós no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele precisa de um incentivo para a produção de biogás, né? Nós temos muitas usinas no Minas, no Paraná, São Paulo, também Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul poderia ter muito mais usinas, né? Nós precisamos despertar os interesses do tratamento do resíduo gaúcho para esse setor ainda. O professor Gelson, ele fez uma provocação, né? Ele deseja muito ter uma usina de biogás dentro do campus da UCS e fez uma provocação para o setor produtivo lá, os empresários que estavam lá, para que a gente pudesse ter uma planta, uma planta onde a gente pudesse fazer o ensino, né? Fazer as demonstrações do tema do biogás. Nós temos atualmente os resíduos do restaurante universitário, do hospital geral, nós temos os resíduos das salas de aula, e esse é nosso objetivo, de gerar energia a partir dos nossos resíduos, como fazem alguns outros setores. Então, ele fez essa provocação, e nós já estamos em tratativa com algumas empresas para que a gente possa trazer uma usina modelo para dentro do nosso estabelecimento.
Professora, em conversa com o próprio João Wes, que hoje está como diretor-presidente do SAMAI, né, mas já esteve também no comando, na titularidade da Secretaria do Meio Ambiente, ele trouxe aqui no último sábado que essa conversa entre a Universidade de Caxias do Sul e a própria Secretaria do Meio Ambiente já era uma conversa que vinha andando, de poder realmente ter não só uma usina escola, entre aspas, né, como acabasse de mencionar, mas uma usina que pudesse, por exemplo, aproveitar a questão ali do aterro sanitário, todo aquele chorume que se produz, poderia ser algo reutilizável, né? Transformar isso em utilidade. Claro que a gente sabe que uma coisa é ter uma usina, outra coisa é que isso seja utilizado, quem sabe, numa frota veicular da prefeitura, que seja utilizado de alguma maneira, ou no campo mesmo, como geração de energia elétrica, né? Enfim, fico me perguntando, em que pé está mais ou menos essa evolução? Porque, como eu disse, são 7 anos, 7 edições do fórum. Alguma maturidade maior já deve ter nesse sentido também, né, professora?
Sim, nós temos percebido a cada evento que nós temos ganhado atenção do setor público na área ambiental. Então, por exemplo, a presidente, a diretora do SAMAI, da Codeca, estava conosco num evento também que nós realizamos da UCS, né, antes do evento, né, ela tem, a senhora Maria de Lourdes, ela tem grande interesse em desenvolver esse tema também em relação à Codeca. São ambientes que a gente percebe que estão se desenvolvendo fortemente em relação à Universidade de Caxias do Sul e o setor da prefeitura. A gente percebe que o aproveitamento dos resíduos é um grande objetivo da nossa região. Há modelos como, por exemplo, as usinas que recebem os resíduos de Porto Alegre, da região metropolitana, onde a gente pode captar os resíduos, o biogás dos resíduos, para produzir energia. E dessa maneira tu faz o tratamento dos passivos ambientais, gerando um ativo que é relacionado à produção de biometano, que pode ser usado na frota, ou ainda pode ser usado o biogás para abastecimento de energia elétrica ou térmica, enfim. Então a universidade tem essa conexão forte, e cada vez mais nós estamos nos aproximando de elementos que possam ser construídos a muitas mãos, a parcerias público-privadas, onde a gente possa aproximar esses temas do setor público e também do setor privado, no sentido de obter produtos dessa natureza.
Professora, teve várias abordagens muito interessantes no fórum, algumas eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, né, com o professor Sanches também, que atua no instituto, num organismo que trabalha muito com essa questão de crédito de carbono, de políticas, inclusive, públicas voltadas às energias renováveis, e aí o biogás e biometano entra também. E ouvindo o professor Alessandro Sanches, no dia da abertura, foi um dos painelistas, ele mencionou sobre o quão importante são as pequenas ações e nós não nos damos conta, né? Então, fazer local e repercutindo no global, que inclusive é um dos lemas da Universidade, né, de Caxias do Sul, uhum. O pés na região, mas olhos no mundo, este olhar, fazer local, mesmo que pequenininho, que pouca coisa, muitas vezes a gente não se dá conta do tamanho do impacto que isso tem. Nessa perspectiva, né, do fazer, mesmo que pareça ser pequeno, mas, por exemplo, ter uma usina, né? Embora não resolva todos os problemas, mas ter uma usina é um pequeno passo que repercute muito no global. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre essas pequenas iniciativas e, de fato, o quanto elas repercutem na questão da emissão de gases, redução de emissão de gases, no crédito de carbono e outras tantas discussões macros que hoje o globo todo está falando.
Dessa forma, Beverly, é muito importante a gente entender que a condição do meio ambiente e a produção das atividades econômicas, elas devem andar absolutamente juntas. E nesse sentido, quando nós damos destinos, através da digestão anaeróbia, aos resíduos, nós podemos permitir que as atividades econômicas, por exemplo, produção de proteína animal, ela cresça. E ela crescendo, ela tem o espaço dela no mercado internacional. E o nosso país é fortemente beneficiado com isso. E dessa maneira a gente dá garantia social, né, ambiental, alimentar, né? Então nós temos que enxergar a produção de biogás como um elemento que conecta a produção e a questão ambiental. E dessa maneira, quando a gente está tratando os resíduos suínos, por exemplo, nós estamos gerando crédito de carbono. Então, nós percebemos na última edição que as empresas integradoras da produção de suíno já estão fazendo investimentos no sentido de premiar os produtores rurais que fazem o tratamento do resíduo. Então, quando eles fazem o tratamento do resíduo corretamente, eles já recebem certificações e essas certificações são garantias de produção internacional, reduzindo as emissões de metano, por exemplo, dos gases de efeito estufa. Então, quando nós estamos no local gerando resíduos, tratando os resíduos, nós estamos ajudando o planeta inteiro. E é uma visão que a gente tem que entender, e que ela tem uma relação econômica e ambiental. E pode ser muito grande. Por exemplo, nós percebemos que no Rio Grande do Sul, a Casa Civil nos deu muita atenção quando nós falamos que o impacto pode ser gerado, por exemplo, no turismo. Relacionar o biogás ao turismo, porque o turismo, ele tem, como a gente, por exemplo, tem produção de suínos em cima de berços turísticos, roteiros turísticos, a redução dos odores, a redução de moscas, a descarbonização é um elemento importante conectado ao turismo. Então, talvez sejam caminhos, assim, de pequena monta, mas que tem efeito muito significativo mundialmente, e aí o turismo ele também promove educação ambiental, né?
Claro.
Então, dessa forma, a gente, qualquer usina que nós produzirmos, nós estamos diminuindo os impactos ambientais de forma macro também.
Aliás, prof, eu vou retomar esse assunto que mencionaste, se tu puderes nos ajudar, assim, explicando um pouco mais para a população, porque como é um assunto que normalmente ele é muito específico, né? Quem tem, por exemplo, um local que trata e cuida de suínos, essas pessoas sabem do que a gente está falando, ou quem mora no entorno, né? Mas de uma forma geral, quem não está ligado a isso, às vezes nem se atenta às repercussões. Vou voltar a isso, uma planta ali de criação de suínos, o cheiro, né, daqueles rejeitos, do material orgânico que sobra, digamos assim, entre aspas, dessa produção, ele pode ser usado para muitas, para fertilizante, etc. Mas ele emite gases. O senhor poderia explicar um pouquinho como os equipamentos que já existem, utilizar, né, reaproveitar esses gases, desses rejeitos, para produzir biogás e biometano, como isso ajuda, por exemplo, o turismo? De que maneiras?
Então, quando a gente faz o tratamento do resíduo de forma correta, usando lagoas de estabilização e coletando os gases, esses gases, principalmente o metano que está dentro do biogás, ele é convertido em energia elétrica, ou energia térmica, ou enfim, né, energia veicular. Dessa maneira, ele não fica no meio ambiente, ele não vai compor os gases de efeito estufa. Então, quando a gente captura esse gás, esse metano, a gente faz uma grande valorização do resíduo e a redução do impacto ambiental. Porque esse gás capturado, ele vai ser convertido em energia elétrica e energia térmica, fazendo com que ele não faz uma composição dos gases de efeito estufa. Dessa maneira, a gente conta, por causa do que o elemento mais importante, a informação mais importante que eu tenho que dar, é que o metano é infinitamente mais poluente que o próprio CO2. Então, isso faz com que a gente tenha a captura do metano, a gente esteja protegendo o meio ambiente. E esse gás ainda tem importância econômica e energética. Claro. Cada vez que a gente captura o metano e não consome os combustíveis, combustíveis fósseis, nós estamos ajudando o planeta. E sendo dessa maneira, a gente também evita os odores, que são muito indesejáveis para um setor turístico. Então, por exemplo, no Vale dos Vinhedos, em Carlos Barbosa, em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, a Serra Gaúcha como um todo, as hortênsias, são ambientes que também têm produção de suínos, né? E isso pode... suínos, bovinos, aviários. Então, essa coleta é garantia de sucesso no turismo também. Existem cooperativas, por exemplo, da área de laticínios, que também tem esse tema fortemente vinculado ao turismo, né? E são aproveitamentos de diferentes setores onde o biogás integra fortemente as ações antrópicas, né?
Claro. Professora Suelen, uma outra questão importante, presente lá no fórum, a gente conseguiu constatar que a realidade, né, do uso do metano como biocombustível mesmo já é uma realidade. Tinha um case que eu pude conhecer ali da Sulgás, que tem uma rota em especial nos estados do sul, mas que parte, por exemplo, de São Paulo já e vem até o Paraná, bem estabelecida com veículos já com 6 anos de uso. Claro que não é só o biometano, muito possivelmente usa o GNV também, mas que pela BR-116 já tem vários postos que fazem esse abastecimento, né? E a questão do preço, de acordo com o pessoal da Sulgás, com quem eu conversei, o biogás, ele fica em conta se tu tiveres hoje uma planta, né? Tiver ali a planta do biogás, produzir teu próprio biogás, isso barateia bastante, mas que o inverso ainda não é bem uma realidade. Quais os caminhos para se tornar uma realidade? A gente já tem uma rota elétrica, né? Quem sabe tornar uma rota aqui no sul do biogás e biometano?
Esses elementos são consequência das ações do aproveitamento das biomassas do estado. À medida que a gente vai aproveitando as biomassas, a gente vai construindo roteiros. E esses roteiros vão nos dando liberdade para avançar na área do transporte. Então, esses são os caminhos. E eu percebo fortemente, Beverly, que é um assunto sem volta. Isso é, nós temos que olhar para os nossos resíduos e gerar esses caminhos de transformação e de consumos de energias renováveis. Hoje a gente percebe que quanto mais a gente souber fazer essa distribuição, por exemplo, do biometano com equilíbrio, mais independência nos dá das atividades internacionais. A gente percebe, com todas essas taxações, que nós corremos muitos riscos, né? A economia de um país corre muito risco. Então, quanto mais independente nós somos do mercado internacional, que tem a ver com a produção dos combustíveis fósseis, vindos do petróleo, mas nós somos um país que controla a sua própria economia. E como o Brasil tem uma grande atividade econômica voltada à agricultura e à pecuária, muito resíduo se gera. Os resíduos sólidos urbanos são os que mais geram biogás. Então, é esses caminhos que a gente tem que olhar para poder construir roteiros que nos dão uma certa independência para poder fazer a nossa economia girar independente de outras atividades. Nós podemos pensar a Beverly, por exemplo, com a nossa extensão territorial e com a nossa expertise agroeconômica, em produzir um grão, produzir uma cultura para poder gerar biogás. Então, por exemplo, do capim-elefante, do sorgo, do milho, nós podemos obter nas usinas de biogás o biometano. Então, o quanto isso nos deixa distantes das realidades de competição internacional e com crises econômicas e territoriais de um modo geral. E tudo isso que nós estamos gerando ainda produz um produto chamado digestato, que está a um passo de ser um bioinsumo de fortíssima atividade econômica que retorna ao solo com a microbiota específica para produzir com qualidade. Então, quer dizer, a gente tira do solo a subsistência e devolve ao solo através de todo esse caminho. É transversal o assunto, né, do biogás, mas ele precisa ser visto com mais amplitude em todas as linhas da área da atividade econômica.
Perfeito. Professora, obviamente esses temas todos que a gente falou aqui de uma maneira assim bem, bem rasa, eles foram aprofundados durante o 7º Fórum Sul-Brasileiro do Biogás e Biometano em Bento Gonçalves. Teve vários painéis bem interessantes e agora tem já preparação para a 8ª edição, que vai ser em Foz do Iguaçu, é isso?
Isso, Foz do Iguaçu em abril, de 14 a 16 de abril, nós já estamos preparando o nosso 8º fórum. Ele é um evento itinerante, ele passa pelos 3 estados, né? Ele recém fez o impacto que precisava aqui no estado para motivar as políticas públicas, o olhar pelo tema. Nós fizemos aqui também em Bento Gonçalves um workshop organizado pela Universidade de Caxias do Sul, que nós também pensamos que deve ter continuidade para a gente motivar os empresários, os produtores e os municípios a olharem para o tema do biogás, mas ele agora vai, então, mais para o centro do país, para a gente poder levar esse tema e motivar diferentes setores do ecossistema.
Perfeito. Professora Sueli, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que gostaria ainda de mencionar como um rescaldo, né, com um olhar à repercussão do que aconteceu nesses dias em Bento Gonçalves?
Olha, Beverly, o que eu percebo é que é um tema muito envolvente, é um tema que envolve não só todos os produtores, mas também os consumidores, né? Onde nós como consumidores podemos olhar para as empresas que têm uma preocupação em sustentabilidade. Eu quero dizer também que eu gostaria muito de motivar o berço metal mecânico de Caxias do Sul para olhar para os suprimentos da cadeia, porque esse mercado vai crescer muito e nós precisamos do apoio do empresário da Serra Gaúcha, que tem um interesse em fazer novos investimentos, para que olhe para esse setor, para fortalecer a nossa região, né, com esse tema, e convidar todo mundo a conhecer a nossa página, biogasbiometano.com.br, onde já tem o lote zero, que é as inscrições para o ano que vem. Esse ano faltou ingressos, né? A gente teve os ingressos esgotados uma semana do evento ali, e então a gente tem que se organizar já para o próximo evento, para que a gente não possa perder as novidades que o evento vai trazer para 2026.
Perfeito. Professora Suelen, muito obrigada, um abraço, até a próxima.
Obrigada, até mais.
Até. Você ouviu a pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, Suelen Paese. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast do site em tuaradio.com.br, em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você! Você e até a semana que vem!